dar início aos nossos trabalhos. Reinício. Eu já estou fisicamente aqui sentado desde as 2:30 da tarde. Hein? Ainda não me levantei, a não ser para cumprimentar as pessoas. Senhoras e senhores deputados, neste caso é só senhores deputados, que não há nenhuma senhora deputada presente, vamos reiniciar os nossos trabalhos, já são 7 horas. Peço em primeiro lugar desculpa ao senhor Dr. Vicente Ferreira pelo atraso. Enfim, nós fizemos uma estimativa do tempo que demorariam as audições, mas de facto esta última audição com o senhor Engenheiro Jorge Camões demorou mais tempo, mas isso não significa que não lhe deva apresentar as minhas desculpas pelo atraso. Agradeço-lhe também a sua vinda e o facto de ter sido possível rearranjar a sua agenda para estar connosco hoje em vez da amanhã de manhã, como foi a primeira hipótese que analisámos, o que nos dará mais tempo para amanhã para falar com o senhor Ministro, até porque, e adiante já aos senhores deputados, o senhor Ministro, por razões do exercício das suas funções, tem que se ausentar do país e, portanto, a nossa reunião tem que acabar por volta do 12:30. E isso é mais uma razão para agradecer ao senhor Dr. Vicente Ferreira essa sua disponibilidade para reorientar a sua agenda. Sem mais delongas, e porque o senhor Dr. Vicente Ferreira me manifestou o seu desejo também de dizer algumas palavras antes de iniciarmos propriamente a fase de debate, passo-lhe desde já a palavra.
Muito obrigado. Excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimos senhores deputados, boa tarde. Gostaria de agradecer esta oportunidade de dar o meu contributo de esclarecimento, que será certamente devido, mas aproveitar também para enriquecer a minha última e recente audição. Vou falar um pouco do contexto financeiro em que a Empordef se encontra e também os estaleiros de Viana do Castelo. Quando, em meados de agosto de 2011, nós encontramos a empresa numa situação de nível de endividamento de cerca de acima de 55% do seu capital social, o nosso teto legal como gestores públicos é de 30% desse capital, portanto já estávamos numa situação de razoável desequilíbrio e temos por operação financeira um limite de 20%. Acima das verbas estabelecidas, ou seja, dos tais 30% e acima dos 20%, qualquer acréscimo de endividamento está dependente de uma deliberação dos acionistas em Assembleia Geral ou de uma deliberação unânime por escrito, neste caso as tutelas, o que tem acontecido, caso a caso, e sempre que necessário. Desse nível de endividamento é destacar que 37 milhões correspondem à parte da devolução do preço, direi adiantamentos, do Atlante e da Atlantic Line, que a Empordef assumiu através de financiamento no Banco Público. No contexto financeiro dos estaleiros, nessa nossa participada, do conjunto de 12 que nós temos no grupo, desde o final de 2011 que nós verificamos de uma forma genérica que não têm sido concedidos por parte da banca novos empréstimos aos estaleiros. Nós temos até enfrentado alguma dificuldade na renovação das linhas de crédito existentes. Em alguns casos, a banca promoveu até a resolução desses contratos, o que, como é óbvio, trouxe um nível de dificuldade tremendo para gerir a tesouraria da empresa e até do grupo. Em Empordef, para conseguir financiar os estaleiros de Viana do Castelo nos seus encargos de funcionamento, incluindo algumas vezes os seus salários, teve que assumir diretamente endividamento suplementar junto desses mesmos bancos ou solicitar até apoio às suas outras participadas. Esse esforço financeiro em capital e serviço de dívida já totaliza, nesta altura, cerca de 6 milhões de euros para suportar os estaleiros. Neste contexto, todas as propostas de financiamento conseguidas junto à banca e apresentadas ao Conselho de Administração foram aprovadas em deliberação escrita. Foram também obtidas aprovações por deliberação unânime escrita dos acionistas, quer dizer, das tutelas, financeira e setorial, e, subsequentemente, a sua formalização com os estaleiros, também devidamente realizadas. Temos procurado, sistematicamente, um equilíbrio crítico que nos possibilitasse chegar ao momento em que fosse encontrada uma solução de viabilização dos estaleiros de Viana do Castelo, dada a sua relevância económica e social para a região onde se insere. É também para a economia nacional como um exportador e empregador de referência, para além de um estaleiro estratégico numa malha industrial virada para a economia do mar. Foi esse o trabalho persistente que tentámos fazer. Foi esse o esforço pelo qual andámos e trabalhámos persistentemente para manter esse equilíbrio financeiro percorrendo esse caminho. Estamos apostados em conseguir atingir esse objetivo. Gostaria também de comentar, porque também me foi solicitado, relativamente ao negócio da Dor Azul. E diria apenas que os estaleiros apresentaram, através dos seus serviços de engenharia e orçamentação, a sua proposta. Achamos que a devemos respeitar. Nós reconhecemos competência e capacidade profissional ao corpo técnico dos estaleiros de Viana do Castelo e do arsenal do Alfeite para formularem, de acordo com as especificações do armador, as suas propostas de preço. Não vimos e não vemos razão para dar instruções para as alterar. Em resumo, assistimos recentemente a uma certa quantidade de comentários públicos que eu chamaria, se me permitem, de concorrência comercial, que se reduz a um tema, preço. Talvez por não se terem, ao longo do tempo, respeitado os orçamentos e a capacidade técnica de quem os deve preparar, tínhamos agora que enfrentar mais dificuldades pelo passivo daí resultante. Mas, antes de terminar, permito-me dizer que, neste momento, o que nos interessa é o presente e o futuro. Encontrar soluções de viabilização que correspondam às expectativas que todos temos e que o país merece. Apesar de sabermos que temos ainda um caminho difícil pela frente, porque as atuais condições de partida e de envolvente são bastante adversas. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, estou a vosso dispor.
Muito obrigado, e sobretudo, enfim, pelo caráter direto e conciso das suas palavras. Como o Sr. Dr. Vicente Ferreira sabe, esta série de audições ocorre por proposta do Partido Comunista Português e, portanto, começaremos, já cá esteve connosco, já sabe que responderá às perguntas imediatamente após a sua formulação, exceto na segunda ronda, que as respostas serão só no fim de todas as perguntas formuladas. Sr. Deputado Honório Novo, tem a palavra.
Sr. Deputado Honório Novo
vai ser nomeado membro honorário da Comissão de...
Pelo menos no que é o Estaleiros Navais, Viana do Castelo, de respeito. Muito bem. Senhor Presidente, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado mais uma vez. Queria começar por cumprimentar o Dr. Vicente Ferreira. Hoje à tarde nós estivemos nesta audição e na anterior, no fundamental, ouvir os membros em funções da administração da Impordef. Tivemos a ouvir o engenheiro Jorge Camões, de Viva Voz, que é membro da administração da Impordef, para além de ser membro do Conselho de Administração dos Estaleiros. Tivemos a presença do Dr. António Mendonça nessa reunião, embora não tivesse falado. Agora estão, o Dr. António Mendonça continua e o porta-voz, digamos assim, da administração é o Dr. Vicente Ferreira. Muito bem. Feita esta continuidade, portanto, eu considero esta audição a continuidade da audição anterior, no fundo. E eu gostava de lhe colocar o seguinte. Sr. Dr. Vicente Ferreira, eu não estive presente em toda a última audição em que esteve aqui na Comissão de Defesa. Vim cá, assisti a parte, mas foi o deputado António Filipe que o falou consigo, que o interpelou. No entanto, fui buscar algumas das gravações dessa audição sobre os estaleiros navais de Viana do Castelo E recordo-me que, enfim, o ar, o diagnóstico que o Sr. fazia na altura era um diagnóstico pouco otimista, digamos assim. O senhor dizia, entre outras coisas, que até final de janeiro era preciso encontrar um parceiro que colocasse nos estaleiros qualquer coisa como 57 milhões de euros. Na altura em que esteve cá, disse-nos isto e disse-nos uma outra coisa mais, que não havia interessados para fazer e estabelecer parcerias com os estaleiros. Tinha havido sete ou oito, salvo erro, que foi o que referiu, mas que, recentemente, na altura em que esteve cá, só havia uma empresa interessada. Ora bom, estamos em março, quase finais de março de 2012. A verdade é que não houve nenhum parceiro que até janeiro tivesse introduzido nenhum dinheiro nos estaleiros. E a verdade é que, na sequência de um anúncio de privatização, ontem feito pelo Sr. Ministro da Defesa e pelo Sr. Primeiro-Ministro, aparecem à cabeça, mesmo antes do contrato estar anunciado, preparado, o caderno de encargo estar desenvolvido, especificado, quer pela Empordef, quer pela Par Pública, aparecem logo à cabeça seis interessados. Dois estrangeiros, chineses e russos, salvo erro, e quatro nacionais. E a primeira pergunta que cabe perguntar, que fazer nestas circunstâncias, Sr. Doutor, é esta. O que é que mudou? Eu sei que havia primeiros ministros que diziam que em 15 dias mudava o mundo, mas também sabemos todos que ninguém acreditava nisso. Sou eu, evidentemente. E agora cabe o correr ao setor. Não queira seguir as pisadas do anterior primeiro-ministro. É que o senhor disse o que disse. Não há tanto tempo como isso e agora estamos perante uma circunstância completamente diferente e eu acho que, das duas uma, o senhor explica bem o que é que mudou ou a gente fica sem perceber. E esta era a primeira pergunta de fundo para... que eu tinha para lhe colocar. Naturalmente, não queria deixar de afrontar as razões mais próximas que levaram a que o PCP colocasse um conjunto de propostas de audição. E tem a ver, naturalmente, com a demissão do seu anterior colega, Luís Novaes, entre os quatro que faziam parte da administração da Empordef. Ele aponta-nos aqui, já o tinha indiciado em termos públicos, pelas declarações que prestou, é mais pormenorizado documentalmente, incluindo documentalmente, na conversa que tivemos com ele, e coloca três ou quatro problemas que importa apurar para percebermos exatamente é que, digamos assim, a administração da Empordef não se entendia, ou a administração da Empordef nada fazia, rima, não sei qual das duas é verdade ou poderá ser aceite. Primeira questão, Douro Azul. Houve um contrato assinado pela administração da Empordef em novembro de 2011. O senhor Dr. Luís Novaes dá pormenores desse contrato aqui hoje. Dá indicações de preços individualizados e percebemos, pelas declarações do engenheiro Jorge Camões, que embora ele tendo tido como administrador da Empordef conhecimento do contrato em novembro, só o trata formalmente nos estaleiros em 14 de fevereiro. Como explicar isto do ponto de vista daquilo que é uma empresa completamente pressionada pelos acontecimentos de resolver os problemas empresariais, haver um administrador, haver uma tutela, em Empordef, que demora 2 meses e meio a entregar um contrato para, enfim, trabalhar no concreto. Não percebemos. Segunda questão. Asfalteiros. A mesma pergunta. Porque é que, disse-nos o Dr. Luís Novaes, havia boas hipóteses algumas até já alinhavadas documentalmente, desde de financiamento dos asfalteiros, porque é que, havendo desde novembro, havendo desde dezembro essa hipótese, concretizada já numa fase posterior, em janeiro, em reuniões em Madrid, porque espécie de, enfim, fenómenos, é que parece que a administração da Empordef, no seu contudo, no seu conjunto, votou desfavoravelmente essa hipótese. Aparece também ontem, por acaso, o anúncio de que a solução estará em vias de ser resolvida. O doutor, como é capaz de nos desenvolver? Qual é a diferença entre a forma que está a ser preparada e aquela que podia estar em execução há 2 meses a esta parte, pelo menos? Última questão, que tem a ver com o processo de privatização. Podia também fazer-lhe a mesma pergunta por causa dos salários de dezembro. Se não havia financiamento nacional, se quiser falar disso, eu também lhe agradeço. Foi dito aqui pelo Dr. Luís Novaes que havia um financiamento nacional que garantia o pagamento atempado dos salários de dezembro, coisa que não ocorreu. Mas queria-lhe fazer uma última pergunta sobre matéria de privatização. Vamos admitir que vai para a frente esta ideia peregrina de privatizar uma empresa que tem uma área única de atividade, que tem, de facto, percebe-se agora, encomendas, pelo menos para 2 anos, à cabeça, e que tem capacidade de pôr os seus 650 trabalhadores, e mais ainda, a trabalhar nos próximos 2 anos. Vamos, por hipótese, imaginar que segue para a frente esta peregrina ideia de privatizar os estaleiros. Temos conhecimento, suponho que é público, que o arsenal do Alfeite terá, enfim, por decisão da Empordef, transferido um determinado valor de capital social para os estaleiros navais de Viana do Castelo. Eu não sei se isto corresponde rigorosamente à verdade, fala-se em 16 milhões e meio de euros, não sei se este é o valor correto, fidedigno. A verdade é que, tendo esta transferência de capital sido efetuada, confirmará o setor, ia ter sido efetuada, como é que é se privatizar os estaleiros a 100%, imaginemos esta hipótese, está-se a privatizar também parcialmente na cota parte dessa transferência o arsenal do Alfeite, sim ou não? Gostava que me respondesse também a esta pergunta. E para já é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, deputado Honório Novo. Sr. Dr. Vicente Ferreira, tem a palavra.
Muito obrigado. De facto, Sr. Deputado, quando cá estive há cerca de um mês e pouco,
25
de janeiro, já é um pouco mais, o tempo passa depressa, quase 2 meses, apresentei uma visão pouco otimista. E ainda agora acabei de referir, apesar de sabermos que temos ainda um caminho difícil pela frente, porque as atuais condições de partida e de envolvente são bastante adversas. O caminho vai continuar a ser muito estreito. Portanto, acho que temos que ter realismo para encontrar a viabilização de uma empresa tão importante para o tecido económico regional e tecido social, para a viabilizar, temos de facto de colocar recursos e esforço e trabalho, trabalho muito persistente. E, portanto, foram, ao longo do tempo, formuladas diversas intenções junto da Empordef, digamos, de proponentes, algumas das propostas consistentes, com quem se discutiu e depois verificou-se que já não era o tanto, outras, logo de partida, sem qualquer interesse. E, portanto, porque não respeitavam, acima de tudo, o interesse nacional e não respeitavam, enfim, toda a perspectiva laboral e social que nós temos como objetivo numa viabilização deste tipo. Por isso, foi-se evoluindo e hoje nós constatamos que há, de facto, mais algum interesse. Surgiram, e nomeadamente depois das privatizações que têm ocorrido em Portugal, surgiram mais interesses sobre a possibilidade de investimento em Portugal. Portanto, nós estamos confiantes que elas possam concretizar. No entanto, gostaria de deixar à vossa consideração que estamos num momento em que as condições do caderno de encargos que há de ser apresentado e aprovado, espero, em Conselho de Ministros, está agora na tutela das finanças e, portanto, nós não temos condições para estar a detalhar que condições é que eventualmente irão aparecer. Desconhecemos ainda, portanto, ainda não fomos chamados a pronunciarmos sobre elas e, portanto, penso que a tramitação será aquela que a lei das reprivatizações determina. E, portanto, relativamente à possibilidade principal que aqui se tem referido, relativamente ao financiamento dos asfalteiros, eu diria que todas as oportunidades de financiamento que este Conselho de Administração teve, e quando nós estamos a falar de oportunidades, estamos a falar de propostas. Quando eu vou comprar uma casa, o banco faz uma proposta em que eu discuto as condições, as garantias que dou, enfim, propostas concretas, escritas. Expectativas nós tivemos dezenas, algumas delas perseguidas de imediato e, infelizmente, sem sucesso. Tomámos algumas das vezes, e é bom dizê-lo, o certo pelo incerto e, portanto, expectativas, todos os administradores do Conselho da Impordef tiveram a oportunidade de informar esse mesmo Conselho dessas expectativas. Mas é preciso chegar a uma fase seguinte. É preciso que, com essas entidades financeiras, se materialize numa proposta. O Conselho só votará, ou votaria, propostas concretas, não expectativas. Relativamente à matéria das transferências que existiram, se não me falha, enfim, a informação de memória, dos finais de 2010 e início de 2011, no valor de 16,7 milhões de euros do arsenal do Alfeite para os estaleiros de Tiana, para financiar a atividade, e eu respeito quem o fez, não estou a criticar, porque provavelmente era a alternativa a que podia chegar. Nós próprios também, dentro do grupo, utilizamos recursos transversais e já os temos utilizado em relação aos estaleiros de Viana para pagar salários, para pagar encargos de funcionamento, portanto não estamos a falar de nada normal. É claro que estamos a falar de uma verba muito avultada neste caso, e felizmente nós ainda não tivemos que recorrer a verbas deste montante. É óbvio que o nível de endividamento que o estaleiro tem perante o arsenal do Alfeite não é diretamente perante o arsenal, é através sempre da holding e, portanto, através da Impordef. E existe esse endividamento e nós esperamos, a nossa expectativa, estou a falar de expectativas, é de que, no processo de privatização, haja um ordenamento e uma reequilibragem dos diferentes endividamentos, porque não é só esse. Aquele que eu aqui referi há minutos, dos 37 milhões, que agora com o serviço da dívida já são 38,2, relativamente ao Atlântida, que foi a Impordef que contratualizou, também tem que ser regulado, porque não é, a Impordef não tem recursos. A Impordef, como holding, recebe dividendos das suas participadas. Como é óbvio, os dividendos não atingem valores desta ordem. Portanto, nós estaríamos dezenas de anos para conseguir coletar tal montante e nem sequer conseguimos fazer o serviço da dívida. Por isso, tem que haver forçosamente uma, e eu vou, comprometo-me a lutar por ela, portanto, uma reequilibragem dos endividamentos, porque só estes são 54 milhões, que na realidade são endividamento em Impordef perante terceiros, e neste caso é uma participada ou o Banco Público, nestes dois financiamentos que aqui referi. Ainda relativamente à Dor Azul, existia um contrato de promessa celebrado pela Impordef, no sentido de, quando fossem aprovados os projetos, e esse contrato de promessa era global, e que tinha produção, construções, que podiam ser feitas duas delas no Arsenal do Alfeite e quatro delas em Estaleiros de Viana. E fomos aguardando sucessivamente que esse projeto fosse aprovado pelas autoridades competentes, isto quer dizer Ministério da Economia e a AICEP, para o proponente, neste caso o armador, obter os apoios comunitários que daí decorrem dessa aprovação, e só no quadro de uma aprovação global dessa promessa, desse contrato de promessa, que tinha um conjunto de... tinha uma única verba para a totalidade, é que se poderia dar execução ao mesmo. Como tinha um prazo de validade de 30 dias, ele foi renovado sucessivamente, porque não apareceu essa aprovação, e em fevereiro nós verificámos que, até pelas informações que o armador nos deu, que não era possível, dados os prazos de construção, adiar mais. E então o Arsenal do Alfeite, não só o estaleiro, mas o Arsenal do Alfeite apresentou a sua proposta para a parte que lhe correspondia de construção, e os estaleiros de Viana também o fizeram. E, portanto, há pouco disse aqui, logo no início da minha intervenção, e fizeram de acordo com as especificações que foram solicitadas pelo armador, e isso teve um preço. E esse preço, aparentemente, não foi do agrado do armador. Estamos a falar, volto a repetir, de uma simples discussão de preço. Muito obrigado.
Muito obrigado, Vicente Ferreira. Sr. Deputado Jorge Fão, presumo.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente da Impordef, Sr. Dr. Vicente Ferreira, muito obrigado pela presença e mais uma vez também pela serenidade e pela frontalidade das suas explicações. E eu sinceramente lhe digo, a sua tarefa, a sua empresa relativamente a esta questão dos estaleiros navais de Viana do Castelo é realmente uma matéria difícil. Admito que o grupo Impordef tenha também outros desafios, mas não tenho dúvida nenhuma que o senhor também lhe tocou na rifa um dossiê bem complicado. E acho que, sinceramente, também não tem tido grandes ajudas. A sensação que eu tenho é que o senhor, os factos envolventes e até a própria tutela, acho que não o têm ajudado. E, portanto, ainda mais, deixe-me dizer-lhe que reconheço que é difícil o seu papel e que é difícil a sua tarefa. E, portanto, o senhor manter esta serenidade e essa frontalidade naquilo que diz e da forma como fala é motivo de registro da nossa parte de elogio. E dizia-lhe que não tem tido sorte, nomeadamente porque não me parece, ou não nos parece, que da tutela, Governo e Ministério da Defesa, Governo Geral e Ministério da Defesa em particular, tenha havido também a criação de condições que o ajudem um pouco mais na sua tarefa, e ainda por cima teve o azar de ver bater com a porta um seu colega administrador, há bem pouco tempo, dizendo aquilo que disse, sobre as razões que o levavam a bater com a porta. Essencialmente, falta de decisão, diz o Dr. Novaes, e as consequências, diz ele, que são colocam os estaleiros navais como um barco à deriva, inércia, bloqueio. Três palavras que ele hoje aqui reafirmou, aliás, questionando-lhe eu se ele reafirmava essas razões, exatamente ele disse, reafirma as razões que estiveram na base da sua demissão. E esta primeira questão que eu lhe queria colocar era exatamente essa, Sr. Dr. Vicente Ferreira. Perante esta reafirmação das razões que levaram o Sr. Dr. Novaes a abandonar a Impordef, o que é que o senhor tem a dizer sobre isto? De quem foi, afinal, a indecisão e a inércia? Foi da Impordef e do seu presidente? Ou também as condições da envolvente política, nomeadamente do governo, contribuíram para essa indecisão e para essa inércia? Explico porquê, e o senhor confirmar-me-á. Em novembro, teria sido apresentado ao Ministério, ao Senhor Ministro da Defesa, calculo eu, um plano, ou seja, na sequência daquilo que foi o trabalho desenvolvido entre outubro, desde setembro, que foi dito que era efetivamente a data para a apresentação da proposta. Depois foi solicitado para outubro. Depois a seguir era para novembro, calculo eu que em novembro este plano que foi apresentado em Pordef, plano de viabilização dos estaleiros, solução para os estaleiros navais de Viana do Castelo, apresentado à tutela, à defesa. Primeiro, confirma-se que efetivamente foi essa, enfim, o trabalho produzido e a atitude tida pela Empordef. Genericamente perguntava-se se o modelo que na altura era proposto era o modelo da concessão, se era o modelo da privatização total ou parcial, se havia várias empresas, vários grupos interessados nesse processo e nesse mesmo plano eram indicados como soluções. E se isso foi construído na base desse trabalho, eu não duvido. Aliás, eu quando cá esteve em 25 de janeiro, dizia exatamente, temos estado a trabalhar afincadamente para encontrar uma solução. Se isso aconteceu em novembro, não sei muito bem exatamente quando foi, poderá dizer se foi no princípio, se foi no fim, mas não interessará talvez muito. Então, o que é que nós temos andado a fazer entre dezembro, o mês todo, janeiro, o mês todo, fevereiro, o mês todo, e em 20 de março só, imediatamente na véspera destas audições, é que efetivamente acontece uma comunicação, enfim, um ato público, mediático do Governo, dizendo que está feita, está tomada a decisão, será a privatização a 100% e vai rapidamente despoletar-se recursos financeiros necessários para retomar o funcionamento dos estaleiros navais, o funcionamento, ou melhor, o cumprimento dos contratos que estão em causa, particularmente da construção dos navios asfalteiros. Então esta indecisão, esta inércia e este bloqueio a que se referirá o Dr. Luís Novaes é essencialmente do Governo, acha? Ou é da Empordef? Neste espaço de tempo, não sei precisar exatamente quando, o Sr. Vicente Ferreira tem uma audiência com o Sr. Presidente da República. Gostava de saber se foi o Sr. Presidente da República, naturalmente que não o questiono, como é evidente, seria da minha parte inaceitável sobre o conteúdo dessa conversa, mas foi o Sr. Presidente da República que chamou o Sr. Presidente da Empordef? Só isso preciso saber. Ou foi o Sr. Presidente da Empordef que pediu ajuda ao Sr. Presidente da República? Matéria que, no meu entender, tem importância ser esclarecida. Uma outra questão, parênteses exatamente com aquilo que já foi aqui aflorado, é com esta... O Sr. Engenheiro dizia, aliás, eu questionei-o, quando dizíamos não há dinheiro e as finanças consideram ilegal, penso que foi este o termo usado, disponibilização de qualquer recurso financeiro para fazer face àquilo que eram as questões evidentes, dificuldades de tesouraria e necessidade de disponibilidade financeira para adquirir materiais para retomar as construções. O Dr. Luís Novaes disse aqui que em dezembro tinha conseguido, através de um grupo bancário, e depois ele fala em bloqueio, tinha conseguido disponibilidade financeira ou disponibilidade desse grupo para financiar o retoma das construções, ou seja, da atividade dos estaleiros navais de Viana do Castelo. Eu não sei se não recordei bem se o senhor já se referiu ou não a essa questão em concreto agora, mas eu gostava que sobre isto dissesse um pouco mais. Isto teve, efetivamente, alguma veracidade, sustentabilidade? Houve propostas ou não houve propostas? Há aqui uma outra questão que lhe queria colocar também, que poderá considerar-se de menor importância, mas a forma afincada como o Dr. Luís Novaes se referiu, parece-me que precisa de confirmação da parte do Dr. Vicente Ferreira. São ou não escritas, desenvolvidas, lavradas atas das reuniões do Conselho de Administração da Empordef e são ou não são devidamente registadas as várias posições que nas reuniões do Conselho são tomadas? Dr. Luís Novaes, não percebi muito bem, disse intimadamente que não havia atas, depois já disse que não havia atas, mas que não estavam assinadas, e, portanto, essas atas retratam de forma fidedigna este tempo que tem decorrido com estes avanços e recusos e essas hesitações todas que têm acontecido à volta dos estaleiros navais de Viana do Castelo. Por último, só uma outra questão. Em janeiro, em 25 de janeiro, na altura eu questionava o senhor Presidente sobre isso, o senhor dizia, há um interessado. Há um só. Dos oito que houve, caíram seis. Agora há um, é o único. E depois eu dizia, bom, e se falhar esse, o que acontece? E o senhor dizia, bom, efetivamente, falhando este plano, provavelmente só o encerramento. Estamos em março, isto foi em janeiro. Em março, afinal, dizem agora que há seis interessados para um processo de privatização. Ou seja, sinceramente, doutor, já não percebemos nada disto. Portanto, era importante que nos desse sobre estes temas e sobre estas questões que eu aqui coloquei alguma ajuda para perceber estas indecisões, estas indefinições e estas contradições que cada vez percebemos mais nesta história recente da gestão dos estaleiros navais de Viana do Castelo e, naturalmente, no exercício das suas funções como Presidente da Empordev e sob a tutela deste Governo. Era importante porque realmente acho que isto cada vez está mais baralhado e mais adensado no final desta sessão de audiências que hoje tivemos aqui a realizar.
Muito obrigado, Sr. Jorge Fão. Sr. Dr. Vicente Ferreira, por favor.
Muito obrigado. Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas palavras iniciais. De facto, a missão que nós temos, e não sou eu especificamente, é o Conselho, não é uma missão fácil. Estamos a falar, no caso dos estaleiros, de uma empresa com muitas dezenas de anos, com um histórico e com um património próprio, que são o seu ativo e a sua valia, e que há bocadinho eu referi, uma valia técnica enorme, e já na audiência anterior, no dia 25 de janeiro, também tive, digamos, tenho que fazer esse reconhecimento, mas tem também um passivo, e passivo que não é só financeiro, tem um passivo em termos organizativos e em termos de gestão e atitudes de gestão que levam a que, digamos, o seu futuro seja sempre algo bastante frágil e crítico conseguir procurar o trilho e o rumo adequado. Mas as outras empresas do grupo que o Sr. Deputado referiu, também algumas delas têm também dificuldades e, portanto, nós temos que acorrer a todas elas dentro de uma coerência de conjunto e até, muitas das vezes, pelas dificuldades, umas se podem ajudar às outras. Mas, enfim, nestes 7 meses tem sido uma experiência muito rica. Eu diria que nunca conheci tanta gente na minha vida em tão pouco tempo e não estou a falar das pessoas das empresas, estou a falar do exterior e daqueles que nos contactam. Mas, em termos de gestão, nós não gerimos por estados de espírito. Nós gerimos por factos e por decisões ou por decisões que se bateiam em propostas concretas. E temos que ter a capacidade de transformar aquilo que eu disse, expectativas, não é pura e simplesmente gerir expectativas ou transformá-las em comunicação perante os mídia, é preciso é transformá-las em factos relevantes que criem valor. E temos que ter para esse caminho propostas. E para isso decidiremos em cada momento quais são aquelas que interessam ao conjunto e ao grupo das empresas. E, portanto, quando se fala em ter acesso a financiamento para asfalteiros, referiu-se, pois, se são expectativas, têm que ser transformadas em propostas. Não podemos deliberar na base de expectativas. Porque cometemos alguns erros nesse percurso, porque isto, somos humanos e não acertamos tudo. E para mais, decorrendo a todos estes focos, já cometemos o erro de tomar expectativas por propostas e depois sairmos frustrados porque não conseguimos transformar e criar valor em função a essa expectativa. Portanto, propostas sim, expectativas discutimos-las dezenas de vezes. E essas discussões, ou essas apreciações, e as apreciações, como disse, são com base nas mesmas propostas, estão lavradas em ata, existem atas, e, portanto, todas as deliberações, e são dezenas de deliberações. Além disso, ainda há bocadinho, no início da minha intervenção, imaginando pelos comentários que tinham sido feitos nos dias anteriores, eu tive que referir relativamente à situação financeira da Empordev, que, estando com um nível de endividamento superior acima de 55%, obrigatoriamente, para contratar um cêntimo que seja, tem que ter uma deliberação unânime por escrito de duas tutelas, porque acima dos ditos 30%, o qualquer gestor público não tem competência para aumentar o nível de endividamento. E tem sido
caso a caso, e eu falei-vos de 6 milhões de endividamento nas mais diferentes fórmulas de mútuos ou quaisquer outros serviços da dívida que foram neste período, nestes últimos 7 meses, postos à disposição dos estaleiros de Viana e assumindo até recontratualização de empréstimos dos estaleiros que alguns bancos nos exigiram que nós fizéssemos na Impordef, e esses 6 milhões têm muitos atos, eu diria que terão com certeza uma dúzia de atos associados, que são atas da Assembleia Geral, deliberações unânimes por escrito, que têm contratos escritos e, portanto, que obrigam uma deliberação do Conselho da Impordef, uma deliberação do Conselho dos Estaleiros, e isto é apenas um caso, porque todos os outros, em relação a todas as outras participadas, qualquer movimento financeiro entre a holding e as suas participadas, desde que nós tomamos posse, passou a ser contratualizado por escrito. Não quer dizer que todos os grupos ou que a prática seja obrigatória, mas nós, por uma questão de rastreio, de histórico, de disciplina, passámo-lo a formular em deliberações escritas e em contratualização como contratos de mútuo com as participadas. Em qualquer dos sentidos, portanto, seja no sentido ascendente como no sentido descendente em termos financeiros. Para terminar, falando de reprivatização dos estaleiros, que nós esperamos que venha a acontecer, no prazo natural que estes processos e estas operações têm, e, como referi, o dossiê agora está, está no Ministério das Finanças, na tutela das Finanças, que terão que preparar o caderno de encargos. E esse caderno de encargos há de, com certeza, contemplar as condições que sejam a salvaguarda do interesse nacional, espero, e do interesse da Impordef, e que reequilibram, que façam a reequilibragem financeira da situação que nós enfrentámos e que há bocadinho aqui foi referida, em relação a todas as partes e às nossas participadas e a nós próprios, e relativamente a candidatos que de facto tivemos uma evolução positiva recente desde a minha intervenção até agora, isso é um facto. Passou-se com o quadro de privatizações que aconteceram em Portugal, outros interesses se apresentaram e até posso dizer que propostas que nós recebemos bastante no início, portanto no outono do ano passado, e que não configuravam qualquer uma formulação sustentável como solução para os estaleiros, apareceram agora reformuladas e houve de facto, eu chamar-lhe-ia conversações, porque nós não temos competência para negociar. Portanto, recebemos apenas essas propostas e damos-lhe, enfim, o tratamento como meras perspectivas e, portanto, como uma atitude positiva em relação a um quadro de privatização. E é nossa convicção de que haverá, com certeza, interessados, e eu acho que isso vai ser positivo para a economia nacional, vai ser positivo para o estaleiro, estamos convencidos que terá sucesso. Mas o mercado é que vai ditar a sua lei, não somos nós, e os compromissos que existiam num dado momento podem não existir mais tarde, ou as expectativas que essas entidades têm em relação a um determinado quadro de privatização poder-se ou não verificar face às condicionantes que o caderno de encargos possa vir a ter. Nós vamos tentar, por tudo, influenciar os acontecimentos por forma que isso se verifique no quadro daquilo que eram as expectativas dos proponentes que nos foram aparecendo durante estes 7 meses.
Muito obrigado. Sim.
Vejo um pequeno de resposta muito rápida, apesar de que sobre a apresentação do plano em novembro o Sr. Presidente falou pouco, mas enfim. Mas esta pedia-lhe mesmo. É relativamente ao Sr. Presidente da República, quem é que teve esta iniciativa? Foi o senhor que solicitou, foi o Sr. Presidente que o chamou?
Peço desculpa, não respondi a essa questão, Sr. Deputado. Essa é fácil. Fomos nós que pedimos essa audiência e não fomos recebidos pelo Sr. Presidente da República por razões de agenda. Fomos recebidos pelo chefe da Casa Militar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Vicente Ferreira. Senhora Deputada Mariana Aiveca, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde ao Sr. Presidente da Empordef. Esta tarde tem sido, de facto, uma grande maratona, mas eu creio que nos permite ver com mais clareza toda a situação. O Sr. Presidente relembrou aqui, e é facto, que cá esteve no mês de janeiro. Disse-nos que em janeiro tinha uma visão um pouco mais otimista. Eu, por acaso, não faço essa leitura. Relembro uma das suas últimas frases: a decisão tem que ser política e nós estamos aqui num beco sem saída. Basicamente era isto. E, de facto, hoje já temos aqui uma decisão política que não é nem da Empordef, nem dos estaleiros navais de Viana do Castelo, mas sim, de facto, uma decisão do Governo. E é, na nossa perspectiva, a pior das decisões. Porque, se é verdade que o percurso desta empresa pública tem ainda aqui muita coisa para apurar, nomeadamente a questão do navio Atlântida, portanto, há muita coisa que pese, embora esta maratona, esta tarde, ainda fica por explicar, e porque estamos a falar de uma empresa pública, teríamos muito a ganhar se percebêssemos os contornos de algumas questões, e refiro-me concretamente ao Atlântica, mas infelizmente nem tão pouco esta comissão tem neste momento possibilidade de ouvir o responsável, e essa é uma discussão que faremos noutra sede e noutro momento. Mas se é verdade, dizia eu, que esta empresa tem tido um percurso sinuoso, tem sido fruto, inclusivamente, de acusações várias, não é? Vimos e lemos nos jornais algumas acusações até de gestão danosa, na atual gestão dos estaleiros de Viana, particularmente na questão que tem sido aqui hoje bastante discutida sobre os navios e sobre a questão das encomendas do Douro Azul. Portanto, pese embora todas estas sinuosidades ainda por explicar, e naturalmente que se calhar competiria à Assembleia da República um maior aprofundamento, porque tem o poder também de fiscalizar não só aquilo que é os atos governativos, mas também situações menos claras de empresas públicas, portanto tem a legitimidade de as querer ver clarificadas. O que importa hoje também discutir é uma situação muito concreta e de uma grande aflição para este setor, com implicações, como bem se sabe, para a região. E, portanto, o que lhe perguntava era que papel teve exatamente, e bem sei que manifestou já em 25 de janeiro, e hoje também nos fez essa introdução, uma grande preocupação nos caminhos que a empresa, que os estaleiros de Viana vão seguir. Não quero pôr em causa nada disso, mas eu queria saber se não teve nenhuma surpresa face a esta decisão do Governo. É porque nos parece que de 25 de janeiro até agora, também não passou assim tanto tempo, e houve um certo secretismo. A sensação com que se ficou ontem, todo o país, os trabalhadores, é que, de facto, saiu um certo coelho da cartola, permita-me a expressão, porque estava numa situação sem ninguém ter soluções. E, portanto, este era basicamente o primeiro comentário que lhe pedia. Depois, se considera que, e vou utilizar o exato termo da reprivatização para não haver choques, se considera que é a reprivatização, sendo que nos disse há bem pouco que será o mercado a regular a partir de agora será o mercado a regular tudo, porque estamos perante a concretizar-se de uma reprivatização a 100%, ou seja, passamos de uma empresa totalmente pública para uma empresa totalmente privada, ainda num processo que não se sabe muito bem se ficará no domínio do capital nacional ou do capital estrangeiro, e portanto muita coisa há ainda aqui que se passar, mas se não considera que este é uma metodologia que põe em causa não só a qualidade, como também aquilo que é uma marca nacional de grande importância. Se não se põe em causa, a partir daí, a qualidade e o aproveitamento até ao limite daquilo que são os recursos, nomeadamente os recursos profissionais e, portanto, os saberes profissionais, e se não teme que passemos de uma situação para trabalho, algum trabalho de qualidade, para situações, e esta tarde já que ouvimos falar várias vezes nisso, para situações de outsourcing onde a qualidade de facto decresce significativamente, porque todos sabemos que a visão das empresas públicas é uma, a visão das empresas privadas naturalmente é outra. E portanto gostaria de comentários mais esclarecedores, se assim puder ser, da sua visão exatamente de todo este processo. Porque, de facto, este processo, apresentando-se com as sinuosidades que disse de início, agora, de repente, quando ninguém tinha solução há bem pouco tempo, antevia-se que, de facto, a solução pudesse ser exatamente a privatização. Aliás, têm sido as soluções últimas daquilo que são as empresas públicas, e esta, então, uma empresa de criação de valor, criação de marca, e por essa via também valor acrescentado para a nossa economia. E, portanto, eu creio que estes comentários são absolutamente necessários, até para se perceber qual será o papel futuro ou futuro próximo da atual administração, não só do consórcio, mas particularmente e fundamentalmente dos estaleiros de Viana do Castelo. Portanto, onde é que ficarão? Irão engrossar também as fileiras do desemprego, permita-me um pouco a ironia, mas onde é que ficarão se tudo isso foi acautelado? E também, e termino mesmo, Sr. Presidente, e também se tem algum comentário sobre as titubeâncias que ontem assistimos por parte do Governo em termos de garantia dos postos de trabalho, porque de facto essa situação ainda não está acautelada, pese embora nestas audições e o Sr. Presidente aqui nos disse que estão garantidas encomendas, e há encomendas de facto que podem assegurar trabalho efetivo, como é que comenta esta questão do assegurar o máximo de postos de trabalho? Se estudaram este problema, se foram ouvidos a administração de Empordev e o senhor em particular, e se considera que podem hoje ser dadas garantias aos trabalhadores e por essa via também àquela região, que os estaleiros vão continuar a desempenhar o papel tão importante na região e também na economia nacional e no país, por a marca que realmente representa em Portugal. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Maria Naivecas.
Sra. Deputada, pois, relativamente ao anúncio que foi feito ontem em Pordef, há alguns dias que pedia à tutela setorial que o fizesse, porque nas conversações que foi tendo com os diferentes proponentes, e uma das coisas que caracteriza essas conversações é quando nos entregam, vamos-lhe chamar, uma carta proposta, uma intenção, uma carta de intenções, obriga-nos a assinar um acordo de confidencialidade, e, portanto, nós estamos sempre sob um tenado equilíbrio, que o princípio é o sigilo. Mas,
nós já há alguns dias que pressionávamos a tutela para que fosse tomada uma decisão, até porque o interesse de uns pode-se perder e, portanto, nós temos que avançar no processo e, por outro lado, também não podemos manter essas conversações ad eterno. Portanto, há um momento adequado onde investidores podem ter interesse e as coisas mudam, e mudam relativamente depressa, e nós não queríamos perder a oportunidade de ter um conjunto de interessados que se configuravam, digamos, há alguns dias atrás. E, de facto, a tutela acedeu a fazê-lo e, portanto, eu acho que é uma decisão relevante para criar uma oportunidade de viabilização. Relativamente à reprivatização e à perda de recursos, à capacitação técnica que pode estar em risco por um modelo de negócio de outsourcing. Esta administração considerou alguns dos proponentes, e estou a falar há uns meses atrás, portanto já o ano passado, como não respondendo de forma satisfatória por causa desses aspectos que está a relevar. E também do outro que pôs a seguir, que era a questão dos postos de trabalho. Nós tentámos sempre, por todos os meios, persuadir que a esses proponentes que havia que salvaguardar o interesse público, que havia que salvaguardar e respeitar, enfim, o tecido humano e social que existe na região e, portanto, teriam sempre que nos propor modelos de negócio que conduzissem a salvaguardar esses interesses e a economia nacional. E, portanto, eu até diria que fomos relativamente restritivos para que não houvesse veleidades de estar-se a construir castelos no ar. Nós achamos que existe uma capacitação técnica que deve perdurar. Portugal não deve perder aquela competência. É o único estaleiro de construção naval em Portugal para aquela dimensão, para os 190 metros, digamos, de comprimento de navios. E, portanto, a nossa luta foi nesse sentido. E até admito que tenhamos desmotivado alguns interessados que ficaram pelo caminho porque não respondiam satisfatoriamente àquilo que eram as nossas expectativas de uma viabilização. E, portanto, não estou a dizer que o vamos conseguir, mas a intenção de base foi sempre essa. E julgo que as pessoas que trabalham no estaleiro perceberam isso desde o início, quando nós fomos para a administração da Empordef, e também o presidente que aqui esteve anteriormente, também foi para o estaleiro no dia 16 de agosto. E, portanto, nós queremos salvaguardar essa capacitação, essa tecnologia, esses postos de trabalho. É evidente que tem que haver uma reformulação de gestão profunda, porque há condições atuais que não podem manter-se no futuro em termos de eficiência, de produtividade, de organização industrial, que não são compatíveis com a concorrência e, portanto, depois perdemos no mercado e não conseguimos ser duradouros nessa perspectiva. E ser duradouro era também exigir aos interessados que propunham que apresentassem uma carteira de encomendas que desse sustentabilidade a longo prazo. E há, de facto, neste momento, no mercado internacional, e por isso é que eu julgo que estamos perante uma oportunidade eventualmente única para fazer esta operação de reprivatização, porque há uma procura significativa em mercados na área petrolífera, no Brasil e no Mar Negro, e, portanto, há muitos operadores, armadores desses setores, muitos construtores de plataformas petrolíferas, que é uma das vertentes que nunca foi até agora, que eu saiba, enfim, em detalhe, ou pelo menos de forma visível, explorada como setor de atividade no estaleiro, que surgem pela primeira vez, neste momento, com potencial no mercado internacional. Porque não será o mercado português, salvo se nós, em Portugal, conseguirmos arranjar recursos orçamentais que permitam construir os navios da Armada, os NPOs e as lanchas. Salvo esse milagre, terá que ser o mercado internacional a garantir o futuro do estaleiro. Portanto, eu diria que estamos numa empresa que quase que poderá exportar 100%. da sua atividade, ao nível da construção e ao nível da reparação, aonde o estaleiro até tem uma potencialidade interessante e tem-se visto nos últimos meses que muitos armadores procuram de facto a competência do estaleiro para reparar os seus navios quando têm problemas mais complicados. Apesar do envolvente desfavorável e de imagem financeira e dificuldade de pagamento aos subempreiteiros, etc. Mas, portanto, estas características e estes pilares devem manter-se como ativo para o futuro. É esta a nossa sensação, é este o nosso sentimento, e foi este o sentimento no diálogo que tivemos com alguns proponentes. E, portanto, balizámos as coisas para que assim fosse. Não sei se vamos conseguir, de facto, que assim seja. Depois, não dependerá de nós. É preciso é que o caderno de encargos que seja formulado respeite estes princípios. E, portanto, eu penso que respondi às questões que a Sra. Deputada me estava a colocar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Vicente Ferreira. Sr. Deputado Abel Batista, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já vamos hoje em uma longa discussão sobre as questões muito importantes relativamente à questão dos estaleiros de Viana do Castelo. Sr. Presidente do Conselho de Administração do Impordef, Sr. Vicente Ferreira, o senhor deixou-nos aqui hoje já algumas informações muito úteis, mas tenho que lhe questionar aqui algumas, pôr-lhe aqui algumas questões que têm a ver não só com afirmações já produzidas aqui, como com outras questões que eu acho relevantes podermos aqui tratar. E o Sr. Presidente tem tido uma postura muito empresarial, como lhe compete, e saúdo por isso, mas há aqui algumas respostas que era necessário ter e que é necessário encontrar. Umas delas para termos um processo mais transparente naquilo que é a gestão de empresas públicas, e o outro que tem a ver com processos que estão na discussão pública, estão na praça pública, e que eu acho que é necessário também termos todos os esclarecimentos. E a primeira questão que eu lhe colocava, Sr. Doutor, era a seguinte. Em agosto, ou em julho, a administração anterior dos estaleiros navais de Viana do Castelo apresenta uma proposta de despedimento de 420 trabalhadores. Essa proposta, se tivesse sido executada, ou seja, se tivesse havido um processo de negociação onde saíssem 420 trabalhadores dos estaleiros, o senhor acha que era possível cumprir os contratos que os estaleiros já tinham, nomeadamente o contrato dos quatro navios asfalteiros para a Venezuela? Dirá, provavelmente, o Sr. Presidente, bem, não era possível, mas tínhamos a hipótese de subcontratar. Ora, face à situação financeira dos estaleiros, era possível pagar indemnizações aos trabalhadores que teriam que ser indemnizados por um processo de rescisão e depois dinheiro para subcontratar em termos de aquisição de serviço desses mesmos trabalhadores porque eles faziam falta? Essa era a primeira questão. Que já agora há aqui uma pequena alínea que eu gostaria de acrescentar, porque até nos foi aqui já referido hoje, de que os estaleiros até terão a necessidade, para cumprir estes contratos, de contratar mais pessoas. A outra questão que eu que lhe gostava de deixar, Sr. Presidente, foi aqui há umas horas atrás, referido pelo Sr. Dr. Luís Miguel Novaes, que as condições que o levaram a demitir-se do Conselho de Administração da Impordef, e não seria grave se ele dissesse, bem, são razões pessoais que vão-me embora, enfim, não há aqui nada que merecesse nenhum escrutínio da parte política. Mas ele faz afirmações que depois acabou por não comprovar, apesar de lhe ter pedido, apesar de lhe ter requerido até através da mesa, que a deixasse ficar a documentação sobre isto. Primeiro, acusa o Conselho de Administração, do qual Vossa Excelência é Presidente, de inércia, sobretudo relativamente aos estaleiros navais de Viana do Castelo. Primeiro, diz que havia um banco financiador para os estaleiros navais de Viana do Castelo e que o Conselho de Administração não quis saber desse financiamento. Primeira questão sobre esta matéria, Sr. Presidente, existe alguma deliberação do Conselho de Administração e que possa ser provado com documento em ata? Segundo, existe algum documento de algum banco a dizer que se propõe financiar, qual o valor desse financiamento e qual o custo desse financiamento? Pode ser uma proposta que não tenha viabilidade, mas que pelo menos existe essa proposta. Outra das questões que é referida é relativamente à eventualidade de haver uma parceria que poderia existir para os estaleiros navais de Viana do Castelo com uma empresa holandesa que não é concretizado e que também eu gostaria de saber se existe alguma deliberação sobre esta matéria e se existe alguma documentação que nos possa comprovar, a não ser a palavra de alguém que vem dizer que tinha. Aliás, uma das questões que é referida é que no negócio do banco, já agora, terá havido um almoço em Madrid que o Sr. Dr. Luís Miguel Novaes até disse que nem sequer foi pago por ele, foi pago pelo próprio banco interessado. Até precisou a data em 17 de fevereiro. Sr. Presidente, ainda relativamente à questão do processo Douro Azul, eu gostaria de saber se o senhor, Sr. Presidente, com base nos elementos que possui, não só do contrato ou pré-contrato assinado em 24 de fevereiro, e aquilo que são dadas depois as especificações técnicas relativamente aos barcos a construir, novembro, desculpe, eu disse fevereiro, não foi? Confusão que as horas a esta hora já é quase é possível dizer uma coisa e o seu contrário, dado o tempo em que já estamos fechados nesta sala. Pronto. E portanto, não, admira, apesar de tudo, admira. Mas dizia eu, se depois com as especificações técnicas no dia 17 ou no dia 14 de fevereiro, aí sim no dia em fevereiro, que foram apresentadas por parte da Douro Azul, se fossem do conhecimento inicial em 24 de novembro, se teria sido assinado o mesmo pré-contrato. Ou seja, têm ou não têm os estaleiros navais de Viana do Castelo capacidade suficiente técnica de análise de um processo onde num momento se diz uma coisa e uns meses depois se diz uma coisa que não é bem igual à anterior. Ou seja, em 24 de fevereiro era para construir 4 navios, todos eles iguais a um já existente, e com base nisto elaborou-se e tratou-se de apresentar um preço global, sem ser unitário, e sem prazo. Quando aparecem as especificações técnicas, tiveram que ser analisadas. Quando me dizem se eu vendo um determinado produto igual a outro, mas depois dizem ele é igual na embalagem, mas depois não é bem igual no conteúdo, seguramente tem que ser revista alguma coisa. E aqui o que esteve em causa é ou não é, Sr. Presidente, só exclusivamente a questão do preço. Houve por parte da Douro Azul ou da Douro Global alguma coisa mais além do preço, nomeadamente do prazo de entrega, condições de especificidade técnicas que os estaleiros disseram que teriam que ser introduzidas para conseguir o objetivo que era proposto, ou foi só exclusivamente a questão do preço? Porque se isto não é, se os estaleiros fizeram uma avaliação inicial leviana, não é a mesma coisa do que dizer a avaliação é feita com base nas informações que me dão e ela não é leviana, depois é que quando é aprofundada verifica-se que não estávamos na posse de todos os elementos. Essa era a questão que eu gostaria que o Sr. Presidente nos deixasse ficar. Finalmente, Sr. Presidente, de janeiro, quando falámos, e onde o Sr. Presidente nos pediu aqui até ajuda política, empenho pessoal de todos os seus deputados, para podermos encontrar uma solução para o Atlântida e para o anticiclone, se houve algum desenvolvimento posterior, nomeadamente a nível do Governo Regional, a nível da Atlantic Line, porque, Sr. Presidente, da Atlantic Line na nossa comissão, o que nós temos é uma recusa de Presidente do Conselho de Administração da Atlantic Line aqui vir prestar declarações ou prestar informações àquilo que pudesse ser da nossa parte para questioná-lo. Com um argumento até, perdoa-me, Sr. Presidente da Comissão, de o dizer, que eu considero lamentável dizer que vir cá era vir perder tempo. Gostaria de saber se há alguma informação complementar deste processo, porque o que nos dizem é que a relação que existe entre a Atlantic Line e os Estaleiros Navais de Viana do Castelo deixou de ser uma relação comercial para ser uma relação de credor-devedor. Se há algum envolvimento ou desenvolvimento posterior. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Dr. Vicente Ferreira.
Sr. Deputado, de facto, hoje, se estivéssemos confrontados com o despedimento de 420 trabalhadores, não seria possível construir com o corpo de trabalhadores que restava o programa dos dois asfalteiros que temos pela frente. E seria necessário, imagino, e estou a imaginar, um nível de subcontratação elevadíssimo. Portanto, e não sei até que ponto é que haverá condições para gerir esse nível de subcontratação. No entanto, em termos empresariais, que é isso que me importa, a questão é esta. Nós não entendemos isso como solução. E se houver algum ajustamento de efetivos no modelo de negócio que no futuro possa existir, aquilo que nós entendemos é que será sempre marginal. Porque se temos que contratar mais pessoas para construir esses navios, portanto, terá que ser sempre marginal. E por uma base muito simples, o racional económico. Não se vai estar a indemnizar pessoas para depois as ir contratar em subcontratação. Quer dizer, não tem nenhum racional fazê-lo e, portanto, nós consideramos que esse não é o caminho face à carteira de encomendas existente. E não vemos que, em termos empresariais, fosse a solução adequada. Relativamente a propostas, documentos, parceria que aqui foi referido, eu julgo que há uma diferença que aqui eu quero acentuar, que é entre gestão de expectativas e propostas concretas. De facto, gestão de expectativas, e já me estou a repetir, tivemos, e apresentação de expectativas tivemos várias. Eu até me recordo de uma que foi apresentada ao Conselho, julgo que à volta de novembro, da possibilidade do Banco de Investimento Público nos fazer uma remodelação e uma reestruturação da nossa dívida. Foi-nos apresentada essa perspectiva, como foram apresentadas muitas outras semelhantes, e nomeadamente aquela que se está aqui a referir em relação a Madrid. Perspectiva. E é uma pessoa que descreve uma perspectiva. E nós, até nos acalenta a alma, mas é preciso que ela se transforme no ato subsequente, que é um documento e uma proposta. E, portanto, nós, nesse caso, anunciámos essa perspectiva e cometemos, há bocadinho, quando eu disse que tínhamos cometido alguns erros, tomar o certo pelo incerto, estava-me a referir a casos concretos. E nós tomámos a iniciativa de informar até a tutela de que existia essa possibilidade que nós chamámos, na altura, Bridge Loan. E baseava-se numa lógica de refinanciamento do Atlântida e até do NPO, e, portanto, pareceu-nos que tinha pernas para andar. Mal houve oportunidade, e isto passaram-se talvez 48 horas, 72 horas, reunimos, e então não só uma pessoa, mas os quatro membros do Conselho foram reunir com a administração do Banco de Investimento Público. E, confrontados com a realidade, foi de que, sim senhor, haveria a possibilidade, desde que, no caso do Atlântida, nós tivéssemos um end user, um cliente, como qualquer locação de qualquer bem, um automóvel, e no caso do NPO, se os adiantamentos remanescentes que faltassem pagar pela Marinha ao estaleiro fossem de montante que justificasse uma operação de financiamento. E, portanto, verificou-se que nenhuma das situações era real. E esse bridge loan morreu e nós fizemos uma figura muito triste. E, portanto, isto para caracterizar uma situação em que não houve uma boa gestão das expectativas, tomou-se o certo pelo incerto e fizemos má figura. E, portanto, a partir daí, nós tomámos dois cuidados, que foi, nessas circunstâncias, passámos a estar presentes, pelo menos dois administradores, quando se tratava de matérias relevantes como esta que estamos aqui a falar. Segundo, que essas, digamos, essas iniciativas perante o Conselho teriam que ser apresentadas formalmente, como referiu o Sr. Deputado, através de um documento, de uma carta de um banco ou de algo semelhante, que nós nunca tivemos o privilégio de apreciar em relação a nenhum caso que tem sido aqui comentado nesta sala, e até diria mais, para ser simples, nós nunca tivemos uma votação contra de nenhum membro do Conselho e nenhuma declaração de voto justificando um voto contra de qualquer iniciativa no Conselho. Portanto, isto não quer dizer que todos os membros não tenham apresentado as suas expectativas relativamente aos mais diferentes negócios. Relativamente à Douro Azul, nós tivemos uma promessa assinada em 24 de novembro que projetava construir réplicas de um determinado navio em relação aos quatro e também algo parecido com réplicas relativamente a dois outros mais pequenos que seriam a construir pelo Arsenal do Alfeite. Eu refiro sempre ao Arsenal porque foi também, em paralelo, uma das nossas participadas que trabalhou nesse projeto. E, de facto, foram, quer no caso do Arsenal, quer no caso do Estaleiro de Viana, apresentadas alterações de tal vulto que deixaram de ser réplicas e passaram a ser navios específicos e passaram a ser navios que requeriam projeto básico. E isso quer dizer que eram muito diferentes do anterior, porque se fossem iguais, o projeto básico do anterior servia. E isso também custa dinheiro. E, portanto, era necessário incluir no orçamento o projeto básico. E houve todo um trabalho realizado inicialmente pelo Arsenal do Alfeite de acompanhamento dessas especificações que o armador foi solicitando até um determinado momento em que, não tendo sido aprovado os quatro navios hotel que estavam previstos e estando-se a perspectivar no mês de fevereiro que, apesar da pré-aprovação, apesar da classificação como projeto de interesse turístico, faltava o final, que era a aprovação efetiva. Como não se estava a vislumbrar que essa aprovação acontecesse, e apenas no caso do Alfeite a proposta foi tratada, enfim, recondicionada, teve várias etapas, e a última que me recordo terá sido à volta de 16 de fevereiro. Relativamente aos navios hotel, como não havia aprovação global e o contrato era global e não tinha sequer prazo, era omisso quanto a prazos, portanto, e face às alterações que tinham sido apresentadas, e bem, a administração do Estaleiro de Viana achou que era a altura de, em relação ao que remanescia do negócio, que eram apenas dois e não quatro, que era de bom tom concorrer e apresentar a sua proposta, e então a engenharia do Estaleiro e o Departamento de Orçamentação fizeram aquilo que se competia, que era preparar a proposta para apenas dois, e portanto saíamos do âmbito do contrato de promessa, não é? Estamos a falar de uma parcela do projeto, e estamos a falar da individualização do mesmo, e não estamos a falar de réplicas, e portanto apresentou o seu preço, e com certeza que vem. E, portanto, estamos única e exclusivamente a falar de uma questão que não era porque o contrato de promessa não referia prazo, e transformou-se apenas numa apreciação e muitos comentários públicos acerca do preço, exclusivamente preço. E, portanto, acho que esta também é a matéria para se discutir aqui nesta Câmara, tanto que, acho, enfim, pela minha humilde opinião, acho que não é o sítio adequado. Mas acho que deve ser dito e clarificado aquilo que aconteceu. Relativamente ao Atlântida, ao anticiclone, de facto, eu vim aqui pedir, no dia 25 de janeiro, a ajuda desta Comissão relativamente à solução desse grave problema que asfixia o estaleiro, porque 57 milhões de euros, relembro daquilo que disse cá, no dia 25 de janeiro, mais 14, 57 em relação à Atlântida, mais 14 em componentes do e projeto e trabalho já realizado em blocos do anticiclone, são uma asfixia total daquele estaleiro. Eu diria que se provavelmente até nem sequer se tinha chegado a este estádio de dificuldade se nós tivéssemos tido o sucesso de resolver esta questão com um cliente, fosse ele qual fosse. E, portanto, mas é esta a realidade que temos e eu continuo convicto que aquele precioso navio deveria ir para os Açores, naquilo que diz respeito ao Atlântida, e é para isso que ele foi construído. E, de facto, a audiência que nós pedimos ao Sr. Presidente e que depois foi ao Sr. Presidente da República, à Sua Excelência Presidente da República, e depois foi, aconteceu com o chefe da Casa Militar, foi também pedir os bons ofícios do Sr. Presidente, no mesmo sentido que pedi aqui aos senhores, porque considero que não está perdida essa hipótese. Acho que todos, ao nível nacional, devemos contribuir para que ela aconteça, porque o navio se degrada, porque são 500 mil de euros todos os anos em despesas e acho que é quase um crime contra a economia nacional aquilo que se está a passar. Porque dificilmente se consegue vender um navio com aquelas características e com aquela especificação em mercados externos. E quando elas surgem, essas hipóteses são por preço muito baixo ou solicitando modificações estruturais ao navio. Ainda esta semana aconteceu uma que nos pediam para modificar o piso inferior do navio onde entram veículos, os 105 veículos, mas que têm que ser ligeiros e, portanto, queriam elevar o piso, digamos, que está por cima. Isso é uma alteração profundíssima que custaria 50% do valor do navio e que mexeria em toda a estrutura. Portanto, são soluções dessas que eu chamaria até de utopias e não é esse o caminho, eu continuo convicto e peço-vos a vossa intervenção nessa situação. E até tenho pena que a visita que os senhores deputados tinham pensado fazer ao Atlântida não tenha acontecido. E lanço esse repto. Acho que numa primeira oportunidade o deveriam fazer, porque deveriam conhecer aquele produto. É um produto bem construído, com uma tecnicidade elevada e com umas características muito interessantes. E é um valor inequívoco da economia e que deveria ter o rumo que foi, para o qual ele foi construído. O anticiclone é uma vergonha. São um navio aos bocados a enferrujar, em que o estaleiro tem motores, tem todo o equipamento necessário para o acabar e, que eu saiba, ele não tinha defeito nenhum. Ele nunca teve o privilégio de navegar, portanto não podia ser recusado por causa da velocidade. Nem consigo perceber com que base é que um navio daqueles possa ser recusado. E está a caminho da sua completa destruição. E posso dizer até que os seus equipamentos, nomeadamente os motores, até já perderam a homologação das emissões, porque o controle de emissões vai evoluindo, as normas ambientais vão evoluindo e, portanto, já está fora das normas comunitárias atuais ao dia de hoje. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de cumprimentar o Sr. Dr. Vicente Ferreira, realçando, na minha opinião e na opinião do PST, a clareza da partilha da situação em relação não só aos estaleiros de Navais de Viana do Castelo, mas também do grupo Impordef. Saudá-lo também, porque, em nossa opinião, não será alheio a declaração de ontem, quer do Sr. Primeiro-Ministro, quer do Sr. Ministro da Defesa, E, portanto, entendemos que, dado o facto de se ter anunciado que há 7 interessados, existe aqui, com certeza, o vosso trabalho na procura de soluções para viabilizar os estaleiros navais de Viana do Castelo, na capacidade do saber fazer de tão e também da manutenção possível do maior número de postos de trabalho. De facto, hoje sabemos, desde ontem, que há um caminho, há inquestionavelmente um caminho, e temos para nós duas coisas. Há interessados, como disse, e irá ser feito o mais breve possível a reprivatização dos estaleiros navais em Castelo. Vamos, em paralelo, voltar também ao trabalho de construção com os navios asfalteiros, necessitando dos postos de trabalho existentes para o efeito. Doutor, eu gostaria de lhe pôr aqui algumas questões, no sentido de talvez algumas delas possam, porventura, ser recorrentes, mas de melhor esclarecimento. Das diligências efetuadas, eu queria centrar-me na questão do Atlântida, pelo Sr. Presidente, relativamente ao navio Atlântica, havendo, já vi que não há grandes desenvolvimentos, como sabe, e foi já dito nesta comissão, o Sr. Presidente da Atlantic Line, depois do requerimento que fizemos e que foi o convite feito pela Comissão de Defesa, declinou, agradeceu muito o convite, mas declinou o convite. Há uma série de informação que ele remete para que existente nos estaleiros navais de Viana do Castelo, e que, portanto, lhe pedia, se caso seja possível, Sr. Presidente, me permitir que o requerimento fosse oral, de pedir cópia de todo o processo do Tribunal Arbitral de 23 de dezembro de 2009 e que depois, pelo menos querendo que seja distribuído por junto de todos os grupos parlamentares, dado que entendemos que possa ter aqui matéria relevante esta decisão do Tribunal Arbitral. Já se falou aqui do anticiclone e, de facto, como relembro-me das suas palavras em janeiro, que disse: coitado do anticiclone, não tem culpa nenhuma, ele levou por atacar. O navio está desmontado, nas peças que existem, e, pelo que vemos da posição da Atlantic Line, o grande esforço está a ser feito no sentido, como pediu, que os órgãos de soberania se envolvessem, no sentido de avaliar a possibilidade de uma utilização futura dos referidos navios nos Açores em moldes a acordar. No caso do anticiclone, teria que se reiniciar a construção, e me parece que é uma situação muito mais delicada. Nós conseguimos ter um fim para o navio que existe e que está a ter um custo de manutenção brutal, já tomamos todos consciência disso, quanto mais algo que ainda está num processo evolutivo e de construção. Pode ser readaptado este navio para algum dos serviços que possa, eventualmente, no futuro, os estaleiros navais de Viana do Castelo vir a ter? Não podendo, não poderá o estaleiro naval de Viana do Castelo afetar este custo à Atlantic Line, ou, com base nesta decisão do Tribunal Arbitral, que invoca ou não, não conheço o teor da decisão, o anticiclone, porque estamos a falar de 14 milhões de euros, era quase o suficiente para iniciar a construção dos asfalteiros que falávamos há dias. Diz-nos também o Sr. Presidente da Atlantic Line, da forma simpática, entre aspas, que eu quero salientar, que os estaleiros navais de Viana do Castelo ainda devem, e portanto é uma relação devedor-credor, 7 milhões de euros a esta sociedade. E a pergunta que lhe faço é: ao longo destes últimos tempos, a Atlantic Line tem exigido este pagamento? O pagamento vai ser efetuado? Há alguma decisão que, em Pordef, o estaleiro naval, a tutela, possa ter para com a Atlantic Line, no sentido de precaver os interesses do estaleiro naval de Viana do Castelo quanto a este montante? Gostaria também de lhe perguntar e saber a sua opinião quanto ao processo de reprivatização e às várias propostas que se diz que existem. Eu sei que não poderá falar nelas, porque o caderno de encargos não foi ainda levantado. Mas qual é a opinião que tem, ainda que de uma forma muito sucinta, quanto ao processo de reprivatização? E, por fim, Ontem também vimos na imprensa, ou melhor, hoje na imprensa escrita, que a Douro Azul, para além desta questão que falamos bastante hoje nesta audição, que tem a ver com a questão da construção dos dois ou quatro navios, mas também disse que desinteressou-se e que tinha tido uma proposta no sentido de adquirir, explorar, algo do género. Vejo aqui uma notícia no Público de hoje em que disse que teve esse contacto com a tutela, com o Ministério da Defesa e com a Impordef, mas que foi chamado e que foi informado que não estava interessado porque tinha propostas melhores, explicou o Presidente da Douro Azul, Mário Ferreira. É verdade que este contacto foi tido? Não é verdade? Existiu ou não uma proposta da Douro Azul e da Martin Fer, que é veiculada hoje na imprensa, e se houve, que melhores propostas é que haviam, para que penso que ficamos todos esclarecidos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado.
Relativamente ao processo arbitral de 2009, portanto, que conduziu à resolução do contrato, relativamente ao Atlântida, o anticiclone, nós podemos facultar cópia, não tem qualquer questão, quer ao Sr. Deputado, quer a toda a Comissão. E relativamente à readaptação do anticiclone, é possível, digamos que ainda está num estádio de construção de blocos, foi pena não terem perguntado isso ao Sr. Engenheiro Naval, que cá esteve antes de mim. Mas não, de facto, não, digamos, posso estar, eventualmente, não quero me alongar muito nessa matéria, posso dizer algum disparate, mas já houve efetivamente contactos para um interessado, um armador que quis modificar ligeiramente aquele projeto. É evidente que isso representa um acréscimo significativo de custo, o que complica ainda mais o posicionamento final dessa construção em termos de preço, mas já houve contactos nesse sentido. Ele está num estádio que eu diria que abre algumas possibilidades, não todas, como é evidente, mas abre algumas possibilidades de adaptação. Mas é um ferry, e é um ferry com características mais simples e mais básicas, e que estou convicto que teria prestaria um bom serviço para aquilo que ele foi projetado nos Açores, e julgo que seria até o conceito ele ser um complemento de viagens mais curtas em relação ao Atlântida, dado que é um navio bastante mais pequeno. Relativamente à Atlantic Line e à dívida que de 7 milhões de euros à data de julho, salvo erro, que era o acordo que foi estabelecido de pagamento com a Atlantic Line, digamos, uma readaptação, uma renegociação que o estaleiro fez até antes de nós chegarmos à administração. Hoje já será um pouco mais, por causa do serviço, supondo que tem algum serviço de dívida, estes 7 milhões. A Atlantic Line tem sempre insistido connosco, por diversas vezes, quer formal, mais o ano passado, quer informalmente, mais já este ano, no sentido de ser reembolsada deste valor. Inequivocamente, pende sobre o estaleiro a ameaça de uma execução que nós esperamos que não venha a acontecer. Tenho que salientar que até a esta altura, pelo menos até à semana passada, vamos dizer assim, essa execução não aconteceu, o que é significativo. Eu acho que traduz, imagino eu, na minha leitura, uma atitude de contenção.